Muito obrigado, nobre senador Já Vasconcelos, que honra a bancada de Pernambuco no Senado Federal. E ao tempo que agradeço a parte de Vossa Excelência, eu quero também proclamar o papel que Vossa Excelência desempenhou nas eleições que acabamos de participar, de modo especial em Pernambuco, levantando a bandeira da oposição, esclarecendo a sociedade pernambucana sobre a necessidade de reforçar as instituições brasileiras para que elas possam dar ao país melhores condições de governabilidade e assegurar a todos a plena participação no processo de desenvolvimento. E Vossa Excelência cumpriu brilhantemente esse papel, fazendo com que segmentos da comunidade pernambucana aderissem a essas ideias e pudessem, consequentemente, ajudar a esse processo de consolidação das instituições brasileiras. E quero, portanto, agradecer as generosas palavras de Vossa Excelência e ouvir agora a palavra da nobre senadora Marisa Serrano, representante de Mato Grosso do Sul, aqui no Senado Federal, e uma grande especialista nas questões educacionais brasileiras. Com a palavra, portanto, a Vossa Excelência, nobre senadora Marisa Serrano.
Obrigado, senador Marco Maciel. Nas conjunturas da vida, a gente passa por vários momentos bons, outros momentos ruins, mas esse momento é um momento que, mesmo que as vitórias de colegas estejam aí às claras, mesmo que o povo brasileiro tenha dito que não aceita um terceiro mandato por vias inversas, mas que quer discutir mais um projeto para o país, mesmo que isso esteja acontecendo, cala fundo do coração da gente quando a gente vê que essa casa vai ficar sem a voz, por exemplo, de Vossa Excelência. Uma voz ponderada, sempre colocando todas as questões com serenidade, com altivez. E nunca deixou de colocar suas ideias, sempre defendendo aquilo que acredita, mostrando a sua linha de raciocínio, mas mostrando também a sua conduta moral e ética. E é o que esse país está precisando, de pessoas, homens e mulheres, que tenham conduta ilibada e que possam mostrar ao país um rumo correto. Mas nem sempre o eleitor pensa assim. Não o eleitor que faça um julgamento de mérito das questões. Nessa eleição, nós vimos uma coisa muito esquisita acontecer, que só ia acontecer em outras eleições, mas nessa particularmente, foi um rolo compressor que nós vimos acontecer nesse país. E isso vai muito, senador Marco Maciel, pelo menos no meu alvitre, vai muito pelos exemplos que estão sendo dados. Eu já disse aqui, dessa casa, dessa tribuna, que eu nunca imaginei ver um presidente da República que diz que só trabalha no horário de expediente para o país. Fora disso, ele é um militante político engajado numa campanha. Quer dizer que nós só temos presidente da República até 18 horas. A partir daí, o país fica sem rumo, sem alguém que o governe, porque o presidente está fazendo algo que não é da esfera dele. Ele não foi eleito para ser, como disse... os outros senadores disseram agora há pouco, para ser chefe de uma facção, para ser chefe de um partido político. Ele foi eleito para governar um país. Então, a figura de magistrado, de pessoa que sabe colocar no seu lugar, mas que, principalmente, sabe os seus limites, como Vossa Excelência sempre nos ensinou aqui nessa casa, eu acho que é isso que está faltando ao nosso país. Alguém que possa dizer ao país que há limites a serem contidos, que há linhas a serem seguidas, que há momentos que as pessoas têm que se colocar como magistrados que devem ser para que o país possa caminhar tranquilamente. É esse torvelinho que nós estamos sentindo agora, que nós estamos vendo agora, é que aperta o coração da gente. Eu quero dizer a Vossa Excelência que essa casa não vai ser a mesma sem a Vossa Excelência aqui, sem a voz de outros companheiros que não foram eleitos também, ou outros que estão deixando essa casa por livre vontade. A voz de vocês, nossos senadores, que nós nos acostumamos a sentir como os condutores morais da nossa pátria, nos deixam órfãos. Eu me sinto assim. E eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência vai ficar marcado sempre na história do país, como um homem que foi sempre de uma conduta rigorosamente correta e que é o grande exemplo que Vossa Excelência pôde dar e deu à nação brasileira. Muito obrigada.
Muito obrigado, nobre senadora Marisa Serrano. E ao agradecer a parte com que Vossa Excelência me honrou, eu aproveito a ocasião para destacar o fato de Vossa Excelência ser uma grande especialista em questões educacionais e muito tem contribuído aqui no Senado para a aprovação de projetos relevantes para que nós possamos dar à educação a prioridade desejada, ou seja, dar ao país um projeto educacional que seja compatível com a sociedade que estamos construindo. E, de modo particular, gostaria de lembrar que a educação é a grande questão brasileira ainda não resolvida. Francis Bacon disse, certa feita, com muita propriedade, que saber é poder. Então, se nós desejamos saber, se nós desejamos participar cada vez mais de um mundo que se globaliza, que se desenvolve cada vez de forma mais integrada, é fundamental investirmos em educação. Norberto Bobbio, num dos seus livros Entre Duas Repúblicas, ele observou que o mundo já se dividiu entre países ricos e pobres, fortes e fracos, mas agora vai se dividir entre os que sabem e os que não sabem. Então, Vossa Excelência aqui levanta, ao lado de outros colegas, a bandeira da educação, que é a bandeira fundamental para o país, sem o qual o país não dará a todos a plena participação no processo de desenvolvimento nacional. E se o Brasil deseja ter, eu não digo um protagonismo no mundo, eu não diria um protagonismo, mas uma presença maior na sociedade internacional vai depender basicamente de investirmos em educação, lendo a educação não somente enquanto processo de ensino-aprendizagem, mas lendo a educação também com a utilização dessas novas tecnologias que nos põem à disposição o século, esse terceiro milênio da era cristã, ou seja, a inovação, a ciência, a tecnologia e a internet, inclusive, que permitiu tornar o mundo menor, mais integrado e, consequentemente, mais compatível com os desejos da sociedade internacional. Portanto, eu, ao encerrar as considerações à parte de Vossa Excelência, gostaria de conceder a palavra ao nobre vice-líder do PSDB, e acredito que agora no exercício da liderança do PSDB, o senador Álvaro Dias, para que ele possa fazer a sua manifestação, por se tratar, aliás, de um parlamentar que eu já o conheço de muitas e muitas décadas e de uma conduta sempre muito, muito correta e lúcida. Uma palavra a Vossa Excelência, nobre senador.
Senador Marco Maciel, eu creio que bastaria subscrever o que os meus colegas já disseram em partes anteriores. Mas eu confesso que sinto, desde já, a ausência de Vossa Excelência nesta casa. A ausência de alguém que contribui de forma extraordinária para que seja possível ainda acreditar na decência, na dignidade, na correção, na atividade pública do país. O itinerário que Vossa Excelência percorreu é longo, mas é um itinerário de exemplos, lições que precisam ser aprendidas, numa demonstração de que é possível ter vida longa na atividade pública sem ceder a determinadas tentações que fazem com que personalidades sucumbam diante do mal. Certamente, Vossa Excelência resistiu a tantas tentações e manteve-se íntegro, digno, probo, correto. Personalidade, caráter, decência, competência, qualificação, talento, preparo, enfim, são tantos os adjetivos que podem ser utilizados em uma homenagem merecida que devemos prestar a Vossa Excelência hoje e sempre. Mas eu gostaria de dizer que, além do político, do homem público exemplar, é um ser humano também exemplar. Um homem cordial, de personalidade tranquila, afável no trato de companheiros ou adversários. Vossa Excelência é uma figura ímpar e que merece os aplausos da nação brasileira. Certamente fará muita falta aqui no Senado Federal, mas certamente os seus ensinamentos haverão de nos inspirar e os seus conselhos deverão ser buscados sempre que possível em momentos especialmente difíceis que certamente teremos que enfrentar, como é da história, como é da circunstância, como é da política, como é da atividade pública. Os momentos difíceis sempre ressurgem e resplandecem. E um conselho de Vossa Excelência certamente será sempre muito bem-vindo e oportuno. As minhas homenagens pessoais, as homenagens do nosso partido, o PSDB, a Vossa Excelência nessa hora.
Nobre deputado, nobre senador Álvaro Dias, eu quero agradecer as palavras de Vossa Excelência, como sempre, generosas, e, ao mesmo tempo, devo também dizer que a convivência com Vossa Excelência em diferentes momentos na vida pública, e de modo especial no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, eu gostaria de aproveitar a ocasião de uma convivência muito proveitosa para o país que foi, inclusive, a administração Fernando Henrique Cardoso e, de modo particular, o Plano Real, que é o mais bem-sucedido projeto de estabilidade fiscal que o país já conheceu. Então, eu gostaria de aproveitar a ocasião para em que elogio mais uma vez o desempenho de Vossa Excelência aqui nesta casa, mas também adito as palavras de Vossa Excelência e o nosso reconhecimento, que sei que é do Senado Federal, ao trabalho que Vossa Excelência aqui desenvolve, sendo uma pessoa atenta ao papel de representar a oposição aqui nesta casa, já que o PSDB é, como o DEM, um dos partidos que se encontra na oposição ao atual governo, mas como também pela contribuição que Vossa Excelência dá ao debate parlamentar. Porque, enfim, o parlamento, de certa feita um presidente americano, tem três grandes tarefas: a de legislar, a de fiscalizar, a de ser fórum de grande debate, dos grandes debates nacionais. E Vossa Excelência se exercita muito bem nessas três tarefas, quer na produção de leis e projetos de lei de resolução, quer no exercício da função fiscalizadora que é imanente ao Senado Federal e às casas legislativas de modo especial, e também, finalmente, por que não dizer, ao fato de termos um Senado que está atento à condição de buscar sempre ser um grande fórum das questões nacionais, discutindo os problemas nacionais e internacionais, mas tendo, sobretudo, em mira, melhorar o país e suas instituições. Portanto, agradeço muito, de forma muito desvanecida, a parte de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu então encerro. Senador Geraldo Mesquita Júnior, eu quero agradecer a Vossa Excelência a oportunidade que me deu de fazer esse pronunciamento e inclusive a generosidade com que me dispensou para que eu pudesse desenvolver com os colegas opiniões comuns, e aproveitar a ocasião para dizer que o Senado da República é um Senado que tem uma rica história e está vinculado a um dado fundamental ao aperfeiçoamento institucional brasileiro, que foi justamente com a queda do Império e o início da República, o Senado passar a ser a Casa da Federação, porque sempre os que sonharam com um país altivo e desenvolvido, entre eles não podemos deixar de colocar José Bonifácio, nós não podemos deixar de reconhecer que, durante todo o período do Império, o Estado era um Estado unitário e, consequentemente, os Estados eram meras províncias. E, com a Constituição de 1891, a primeira Constituição Republicana, o Estado brasileiro passou a ser um Estado federal. E, portanto, isso permitiu que os Estados ampliassem a interlocução no plano nacional e os municípios passassem a ser, posteriormente, entes federativos, O que levou certa feita Miguel Rialli a dizer que começamos com a Constituição de 88 a realizar um federalismo trino, ou seja, União, Estados e Municípios. E essa foi uma das grandes, entre muitas, conquistas da Constituição de 88. E por isso eu encerro minhas palavras, esperançoso de que nós possamos prosseguir, que o Brasil possa prosseguir no seu caminho de afirmação de nação atenta a tudo como precisa de pão, espírito, justiça e liberdade. Muito obrigado.